título dessa mensagem é Justiça de Deus. Eu convido você a me acompanhar no Salmo de número 10. Hoje é o dia do Salmo, né? Então o Salmo já foi cantado, mencionado através da ministração do Marcelo, do Samir, e o Senhor vai continuar falando conosco por meio do Salmo. Salmo 10, e nós vamos ler o Salmo todo, versículo 1 até o versículo de número 18, que diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violências e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados. Em emboscada mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás conta, mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomar em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Amém. Bom, como diz o Marcelo Chiarelli, muitas vezes no Salmo, diante desse rasgar do peito, nós nos deparamos com palavras duras desse tipo. Mas é o que eu sempre digo: o que adianta pronunciarmos palavras cheias de flores, cheias de pisar em ovos, diante de um Deus que conhece os nossos corações? Nós precisamos orar a Deus aquilo que está aqui. Aquilo que está aqui nós precisamos externar a Deus. O que adianta a gente cantar uma coisa poética e maravilhosa quando o nosso coração não está vivenciando tal fato naquele dia? O que nós precisamos ser diante de Deus é autênticos. Porque até mesmo quando falamos absurdos, através da ação do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai de encontro ao nosso coração. E ali Ele muda o nosso pensamento, Ele muda o nosso coração e Ele responde às nossas súplicas, às nossas inquietações. O que adianta estar com o coração inquieto e cantar que está com o coração em paz? Aí é mentira. Então, se é mentira, quem mente tem que confessar o pecado, porque está pecando. Então, o que nós precisamos falar para Deus é aquilo que aqui se encontra. Eu lembro bastante daquele filme do Todo-Poderoso, quando ele começa a fazer uma oração bonita, né, para Deus, representado pelo Morgan Freeman. E aí ele fez aquela oração bacana, né? Aquela oração que talvez quem é do meio falava: ó, Aí ele falava assim, essa não. Aí daqui a pouco ele faz uma, fala, essa foi das boas, hein? Então o que nós precisamos orar é aquilo que está lá no fundo do nosso coração. E isso nós precisamos levar até Deus. Porque é Deus que muda o coração. É Deus que transforma. E Deus só transforma quem se mostra. Deus não lida com personagem. Deus não lida com personagem. Bom, diante desse teor tão pesado desse salmo, fica notável no versículo de número 1 a ausência de Deus diante da opressão dos ímpios. Pelo menos esse é o discurso do salmista. E nesse salmo, Davi se queixa em seu próprio nome e no nome de todos os santos piedosos de que a crueldade dos ímpios prevalecia por toda a parte. Por toda a parte. E a interrogação do salmista sobre a ausência de Deus para ele não é uma indagação, mas é interessante que é uma estranheza. Ele não está chegando Deus e colocando Deus na parede e falando, e aí Deus, cadê você? Mas é uma estranheza, ele está estranhado diante dessa situação. Pela falta de interesse à comunidade, angustiada por sua sobrevivência. Meus amados, é fato de que toda a alegria é pouca. Mas um momento de dificuldade, de sofrimento, esse parece eterno. Quando a gente está feliz, a gente quer que aquela felicidade não acabe nunca mais. Quando a gente está vivenciando aquele tempo gostoso, a gente quer que aquilo não acabe nunca mais. Então a gente ficou lá vivendo uma semana, um mês, um ano de felicidade. Mas quando chega um dia, uma hora de sofrimento, muitas vezes parece, diante da nossa limitação da humanidade, que aquilo é maior do que aquele um ano. Aquilo é maior do que tudo aquilo de maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Porque aquilo lá parece eternizar. Aquilo lá parece roubar a nossa paz. E o salmista, ele estranha justamente essa ausência, essa demora de Deus em intervir nessa situação. Já que Deus governa o mundo. Então todos nós que somos do meio, que temos contato com a palavra de Deus, fica muito claro isso para a gente, a soberania de Deus, que Deus governa o mundo, que nada foge do controle de Deus. Como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, então tem alguém ali governando, dirigindo, norteando tudo aquilo lá. Observe os relatos do Salmo, olha só. Eu vou trazer de um jeito parafraseado, só para a gente perceber o teor do salmista diante dessa estranheza. Ele vai dizer assim que os ímpios em perseguição aos pobres e aqueles que faziam parte da mesma comunidade de fé do salmista agiam como forma de opressão, no versículo 2. Agiam sem um pingo de temor a Deus nos seus corações e em seus planos, é o que diz o versículo de número 4. Porque para eles não havia um Deus a quem eles prestariam contas. E pelo contrário, eles até insultavam daqueles que criam. É o que diz o versículo de número 3. E por incrível que pareça, meus amados, por incrível que pareça, o mal que eles planejavam e executavam sempre dava certo e prosperava. É o que diz o versículo de número 5. E acreditavam que isso não traria, de forma alguma, consequência a eles e aos seus descendentes. É o que diz o versículo de número 6. Porque Deus nem estava vendo. É o que diz o versículo de número 11. Ou seja, no seu íntimo, eles nem acreditavam que existia um Deus. E muito menos que esse Deus era poderoso para ver e para trazer juízo a eles. Então, mesmo que numa linguagem um pouco difícil, que o Salmo, às vezes, ele aparece uma linguagem difícil. Eu peguei uma linguagem o mais simples possível, que é a linguagem da NVI, mas mesmo assim, o teor do Salmo, as palavras que ali são colocadas, são um tanto complexas. Então, por isso, eu fiz questão de parafrasear isso, para a gente entender o que, que o salmista estava vivenciando nessa situação. Você já viu esse filme? Que o salmista estava lá passando por isso? Isso já aconteceu com você em determinado momento da sua vida? Como você se sentiu? Talvez, você esteja sofrendo isso hoje. Uma perseguição sem explicação. Uma retaliação insana. E o que mais querem é te ver por baixo, te ver derrotado. A verdade, meus amados, isso é muito triste. Existem verdades que são tristes, mas a verdade é que existem pessoas que se alegram com a desgraça dos outros. Existem pessoas que eles vivenciam alegria não pela sua própria vida, mas quando vê alguma coisa dando errado na vida do outro. O prazer, a alegria deles, a conversa na casa, é quando eles vê o céu desmoronando na cabeça do outro. Tem pessoas dessa natureza. A alegria deles é ver, muitas vezes, eu, você, ou quem quer que seja, por baixo. Pensa numa miséria dessas. Do camarada não conseguir vivenciar alegria, olhar o que é de bom na sua família, na sua casa, ali perto dele, mas para poder vivenciar alegria, ele tem que ver as coisas dar errado na sua vida. Né? Ah, olha lá, é tão abençoado, né? Não tem problema nenhum. Ah lá, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ah lá, ó, problema no casamento, ó, problema com os filhos. E aí parece que aquilo lá vira a pauta da vez. É uma alegria, o olho até brilha para poder contar umas coisas desse tipo. Meus amados, isso é uma miséria muito grande, é a miséria da humanidade. É o pecado reinando no coração do infeliz. E então, quem vivencia uma situação desse tipo, ora, entrega a Deus e espera com confiança uma intervenção divina. Como você se sente diante de um impasse desse? Onde você sente que Deus está ausente, ou que demora em socorrê-lo e manifestar o seu juízo. Sabe quando as coisas na nossa vida, no nosso lar, em alguma área, a gente ora tanto, a gente busca tanto, mas parece que não acontece. Parece que, Senhor, você não está escutando a minha súplica? Por que você demora tanto em vir, em meu socorro? Olha que problema que a gente está vivenciando. Eu sei que, eu confio que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor pode mudar isso aí, que para o Senhor basta fazer isso e tudo será diferente. Meus amados, o que nós precisamos aprender é que diante de impasses como esse que o salmista estava vivenciando, Deus não se ofende com as nossas palavras. Deus não se ofende com as nossas palavras, já que Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Então que as palavras que são ditas com a boca encontrem semelhança com os nossos mais profundos sentimentos. Porque como eu disse para vocês, o que que adianta não falar e pensar? O que que adianta? Aí Deus está olhando e falando, isso que ele está falando não é o que está aqui não. Aí será que vai passar daqui a oração? E é engraçado como a história se repete. De tempo em tempo vem à tona e eu nem sei se um dia isso já cessou. Pois sempre há aqueles que vêm imitando e fazendo disso uma regra. Um legado de perseguição e descrença. Meus amados, nós vemos essa opressão muito grande, essas injustiças sendo cometidas de uma maneira muito severa, partindo da política também. Essa opressão com o pobre, com o necessitado, nós vemos muitas vezes isso partindo da política. Onde candidatos, eles vendem até a alma com promessas. E aquela simpatia que acontece só durante a campanha eleitoral. Então, na campanha eleitoral, vai comer o lanche de mortadela, vai abraçar o pobre na rua, se tiver que sentar com ele até aqui na calçada aqui para poder comer no Bom Prato, vai fazer isso aí. Vai bater a foto ainda, né? Onde que eu estou hoje, né? Olha o que eu estou fazendo. Só que todas essas promessas e essa simpatia, ele entrou no poder no dia seguinte. Já era. O camarada muda. O camarada muda. Tudo isso aí passou. É outro tempo. Não vai corresponder. Pelo contrário, ainda há aqueles, infelizmente, que aprontam, que desfalcam os cofres públicos, que cometem injustiças sociais dos mais níveis, dos mais altos níveis possíveis. Mas aí, dentro de pouco tempo, o que acontece? O camarada volta no poder. Aí nessa hora, parece que nós temos a memória daquele peixinho Dory. Vocês já viram o Procurando Nemo? Né? Porque quando tudo aconteceu, aí você fala, não, agora a gente aprendeu. E eu falo a gente porque eu me coloco no meio do povo. Só que passa pouquinho tempo, o camarada está lá de novo, cara. E tem alguns que quando ele abre a boca para poder falar, você não consegue acreditar numa palavra que ele está dizendo. Já está lá na cara, estampado assim, que é mentira. Mas tem tanta gente que é anestesiado com isso e acredita em todas as balelas que são colocadas, que são faladas pelas mídias sociais, pela imprensa, enfim, e até mesmo pelos candidatos políticos. E aí você vê muita gente brigando por politicagem, gente. Tem gente que até semana passada era irmão em Cristo, né? Então abraçava, nada nos separa desse amor. Não, estamos juntos, marcharemos, né? Cheio de esperança, de coragem. Só que aí daqui a pouco ele descobre que o cara é de direita ou que o outro é de esquerda, que pensa um pouquinho diferente. Acabou tudo! Tem que fazer um céu para um céu para outro, porque não vai dar para poder viver junto, não. Porque aí, nessa hora acabou a irmandade, né? Parece que o sangue de Cristo não foi capaz de unir algumas posições, algumas ideologias. Vivemos num tempo que dizemos a democracia, mas basta o camarada abrir a boca e se é diferente do que o outro pensa, acabou. Já coloca o cara de escanteio e não tem mais amizade, não tem mais conversa, não. Porque nós não sabemos lidar com o diferente. Mas aí no meio de toda essa briga de politicagem, de posições, aí nós vivemos muitas vezes fazendo uso das migalhas que caem da mesa dos perseguidores. Das migalhas, infelizmente. Mas aí, a perseguição quer dizer que vem só dessa esfera política? Não. Eu vou além. Eu vou mostrar todas as esferas para a gente ver que ninguém está fora desse barco, tá? Porque senão a gente só vai ficar olhando para o outro falando assim, haha, pecador, ali ó, olha o pecador. Tem aqueles que são patrões também e pagam uma miséria para os seus trabalhadores. Uma miséria. Exploram aquele que é a imagem e semelhança do Criador. E quando olham para os humanos que o cercam, que são funcionários, vê muitas vezes eles simplesmente como números. Pouco se importa quem são, suas histórias, sua família ali representada. E também tem desses no meio, infelizmente. Mas aí então quer dizer que é só o político e é só o camarada que ele é um patrão? Infelizmente não. Infelizmente não. Tem aqueles que são iguais, que estão ali junto, andando no mesmo lado, vivenciando a mesma situação, o mesmo nível social, e que diante de uma oportunidade, pisa em seus semelhantes. Porque o que importa para ele é se dar bem. O importante é eu me dar bem. Se eu estou bem, minha família está bem, o outro sinto muito. Então nós nos deparamos com situações desse tipo. O que nos mostra que não necessariamente os perseguidores, eles ocupam somente as classes sociais mais elevadas. A maldade, ela está no coração humano. E o fazer, para muitos, é só uma questão de oportunidade. É só uma questão de oportunidade. o dinheiro, o poder, ele não corrompe, mas ele revela o verdadeiro caráter. Eu acredito nisso. Assim como o pecado, que para muitos é só uma questão de oportunidade. Tem muitos que só não caem, só não cometem pecados absurdos porque não tem oportunidade. Porque se tiver oportunidade, vai fazer. E para sair da posição do funcionário do mês e se tornar o encarregado ou o patrão carrasco, é uma questão de oportunidade. E então, cada um revela aquilo que está obscuro dentro do seu coração. Cada um revela aquilo que está obscuro dentro do seu coração. A grande verdade é que diante dessas impunidades e transgressões, nós encontramos como remetente alguém que age como se não houvesse um Deus. Como se nunca tivesse que prestar contas a esse Deus. Como se nada de ruim pudesse voltar a ele, como é o caso do Salmo. Mas, meus amados, tudo aquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, como nós nos portamos, um dia nós teremos que dar conta disso. Um dia nós teremos que nos dar conta de tudo isso. Então o salmista, com profunda angústia, ele suplica a Deus em oração. Versículo 12. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão. Ó Deus, não te esqueça dos necessitados. Ele diz mais, parafraseando, socorra-nos, Senhor, pois aqueles que nos perseguem te insultam no seu íntimo, alegando que nada terá que prestar contas, versículo 13. Afinal, para eles, se é que há um Deus, está omisso ao que acontece aqui na terra. E apesar de tamanha perseguição e opressão, após o salmista suplicar a Deus o seu favor e misericórdia, ele se lança, com confiança na certeza de que Deus agirá. Sabe por quê? Porque Deus escuta a oração. Deus responde a oração, meu amado irmão. Então nós precisamos suplicar a Deus, nós precisamos entregar as nossas inquietações diante do trono da graça de Jesus Cristo. Nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, mas aquilo que está incomodando, aquilo que está nos afligindo, nós precisamos levar isso a Deus em oração. E aí então ele consola a si, e consola o restante dos fiéis com a esperança de que eles obteriam o livramento em tempo oportuno. Diante das perseguições que você sofrer, suplique ao Deus que pode todas as coisas. Então se encha de esperança, de confiança, de fé na intervenção de Deus, porque Deus tudo enxerga e ele te protege. É o que diz o versículo de número 14. Deus é aquele que soube que o paralítico lá junto ao tanque de Betesda, ele estava lá e sofria há 38 anos aquela limitação. É o que diz João 5, versículos 5 e 6. Estava lá o paralítico, achando como se fosse mais um dia. Se aproxima Jesus e nesses versículos vai dizer que Jesus sabia que ele sofria aquilo por 38 anos. Esse é o nosso Deus. E eu nem preciso dizer o que aconteceu naquele dia, né? Que foi tão especial, que Deus transformou aquela situação. Nós vemos em muitos escritos de Jesus, onde ele se compadece dos necessitados, dos pobres. Por exemplo, tem aquele texto típico de Mateus 25. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Porque aquele que sofre e que carece de cuidados, Jesus se oculta naquele pobre, naquele necessitado, naquele carente. E quando nós deixamos de fazer a um desses pequeninos, o que o próprio Jesus diz é que a ele deixamos de fazer. A ele. Jesus, ele vai dizer esse texto diante de dois blocos, para dois grupos de pessoas. Tive fome, me deu de comer. Para o outro ele vai falar, tive fome e não me deu de comer. Quando, Senhor? Quando que eu te vi com fome e não dei de comer? Porque se nós soubéssemos que é Jesus ali no farol pedindo uma moedinha, se a gente soubesse que é Jesus que toca a campainha, que bate palma lá na porta do nosso quintal para poder pedir um quilo de alimento, certamente nós não só daríamos esse quilo de alimento e a moedinha, como levaríamos ele no melhor restaurante para poder comer. A gente passaria no cartão, dividiria, assinaria até uma promissória, pegaria até um empréstimo para poder receber Jesus de uma maneira, uma maneira satisfatória, uma maneira bonita, uma maneira bela. Mas quando a gente não consegue olhar além daquele que está ali na nossa frente, aí muitas vezes a gente não vai nem abaixar o vidro, muitas vezes a gente não vai nem olhar, abrir a dispensa do nosso armário, mas a gente só vai gritar, às vezes até com um tom de impaciência. Tem nada hoje não! Tem nada hoje não! Como se o camarada estivesse incomodando a nós. Quando você sofre, quando fazem mal a você, quando te perseguem, antes de mais nada, eles estão perseguindo o próprio Cristo, que está em você, que habita na sua vida, aquele que tudo vê. Quando você busca viver e fazer a vontade de Deus, e sofre perseguição, é a Cristo que eles estão perseguindo. Assim como Saulo, que depois se tornou Paulo, naquele encontro, diante daquela experiência mística e sobrenatural que ele vivenciou com o mestre, ele escutou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá em Atos, capítulo 9, versículo 4. Aí talvez, né, o camarada vai falar, Jesus já tinha morrido, ele nem estava aqui. Como que eu estou perseguindo você? Meu amado, você é templo do Espírito Santo de Deus. E quando perseguem a você, e às vezes não é nem consciente, às vezes é até inconsciente, às vezes pode ser até alguém que está sendo usado pelo inimigo, nós não sabemos, nós não conhecemos motivações, não conhecemos razões, nós não sabemos das coisas. Mas eles não estão perseguindo você, não. É Jesus que eles estão perseguindo. Então procura viver esse evangelho de uma maneira verdadeira e autêntica, para que isso seja verdade na tua vida. Porque se for Cristo que eles estiver perseguindo, Cristo há de te defender. Cristo há de te socorrer. Cristo há de estender o braço forte para poder te trazer o livramento. Nós temos um Deus que criou todas as coisas, mas que participa em meio à sua criação. Ele não está simplesmente sentado lá no seu trono de glória, em todo o seu esplendor, mas ele está participando ativamente da minha e da sua vida. Ele está vendo, ele está protegendo, ele caminha conosco. Eu gosto tanto quando eu vou para o Evangelho, que uma palavra que é tão peculiar dos cristãos é caminho, os do caminho. Jesus chega e ele se apresenta, eu sou o caminho. Deus é o Deus da caminhada, é o Deus da jornada, é o Deus que está conosco, é o Deus que nada pode nos separar do seu amor, nada, sofrimento nenhum, provação nenhuma, nada pode nos separar de Cristo Jesus. O amor dele nos constrange, a presença dele sobrepõe e excede o nosso entendimento. Deus está com você, Deus está conosco. Mas Deus punirá os perversos e pedirá contas das suas impiedades, é o que diz o versículo 15. O termo quebra o braço, é forte isso, né? Quebra o braço. que pode soar meramente violento, aqui o que o salmista está dizendo, ele expressa a destruição do seu poderio, do poderio daqueles perseguidores, a anulação do poder daqueles que oprimem. Então, quebrar o braço não é físico, não. Aqui o que está expresso no Salmo, esse quebrar o braço, é acabar com o poder de quem está oprimindo, acabar com a força de quem está oprimindo. E muito mais que uma frase comum de uma oração, essa é uma profecia, para todos os perseguidores e opressores do Cristo que habita em nós, porque em tempo oportuno, não sabemos quando, se hoje, se amanhã, se semana que vem, se o ano que vem, mas em tempo oportuno, todos eles irão exercer, irão passar diante do juízo de Deus. O que diz na palavra do Senhor é que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas infelizmente, porque eu não me alegro com isso, para alguns será tarde demais, porque eu como pregador da palavra, eu vibro todas as vezes que eu encontro um coração se voltando para o Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, se reconciliando, mudando história, e eu acredito que há esperança e há mudança para todo pecador, e nós precisamos olhar para isso, e dizer com humildade, assim como o apóstolo Paulo disse, dos quais eu sou o pior. Não adianta a gente olhar e muitas vezes viver uma espiritualidade dizendo, ah, Senhor, eu contei uma mentirinha só, mas olha lá o cara lá, pô. Olha o que ele faz. A gente tem que olhar para nós. Para nós. Porque o nosso julgamento, a nossa condenação para o outro, não serve para nada, não vai mudar a vida de ninguém. Eu nunca fiquei sabendo de alguém que mudou de vida porque o outro falou para ele, está errado, está isso, está aquilo, pá, pá, pá. As pessoas mudam de vida quando eles se dão conta da maldade do caminho que ele está indo. Quando Deus alcança o coração dele. Quando Deus transforma a sua história. É aí que pessoas mudam de vida. Nós precisamos sim, sempre, confrontar o pecado. Mas não como juízes, mas como alguém que é um caminhante, que está no caminho junto com esse. Junto com esse, porque se ele se arrepender, viver uma vida inteira de miséria, de pecado, se ele se arrepender, ele vai estar no mesmo céu que nós. Pô, eu vivi a vida inteira na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo, lembra lá da parábola dos trabalhadores? Estou trabalhando aí, ó, um tempão, o dia todo. O carinha chegou aqui faz meia hora. E vai receber a mesma paga? Vai. Vai porque é graça, não é mérito. É graça, favor imerecido. É graça, e que essa graça constranja o meu coração e o seu coração. Assim como o nascer do sol dissipa as nuvens e os vapores com seu calor e espanta as sombras da atmosfera, assim também Deus, quando estende a sua mão em sua função de juiz, ele restaura a tranquilidade e a ordem, coloca ordem diante de todas as dificuldades, diante de todas as confusões no mundo. Por que será que nas Escrituras Sagradas tem algo que nos diz, que o Senhor fala e que muitas vezes somos negligentes? Orem por todas as autoridades instituídas, para que tudo te vá bem. A gente faz isso? Não, muitas vezes, para a gente, foi o capeta que colocou o cara lá no poder, lá, velho. Mas peraí, cadê a soberania de Deus? Meus amados, Deus usa tudo para trabalhar em nossa vida. Diante de Deus não tem refúgio de matéria-prima, de dias, de horas, de tempo. A gente precisa de aprender e crescer nesse caminho com humildade. A gente precisa orar. Em vez de abrir o nosso bocão, a gente precisa dobrar mais o nosso joelho. É de joelho que a gente alcança o trono da graça de Jesus Cristo. Não é com a nossa linguana, não. Com o nosso bocão, não. Deus ouve a súplica dos necessitados e os reanima quando os atende. Ele nos defende. É o que diz os últimos dois versículos, versículo 17 e 18. Assim como a igreja que se encontrava na casa de Maria, mãe de Marcos, orava intensamente e o Senhor enviou o anjo lá para libertar Pedro na prisão. Isso deve ter trazido uma alegria muito grande para eles, né? E todas as vezes que eu vou para aquele texto, eu fico até emocionado, porque eu me identifico tanto. Porque a pessoa foi lá, ficou tão feliz que fechou a porta na cara de Pedro e correu para poder falar: é Pedro que está aí fora! Cara, é humano, gente como a gente. Mas quando Deus, ele envia do seu socorro, ele vai lá e traz um livramento para o pobre, para o necessitado, para o carente. Não estou dizendo pobreza simplesmente em questão financeira, não, tá? Pobreza, o que eu digo, é em necessidade da alma, de carência de Deus. De pessoas que não se acham suficientes. De pessoas que precisam de Deus. E quando esses recebem a intervenção de Deus, isso aí traz esse ânimo, essa alegria muito grande nos seus corações. É uma bênção singular a que Deus nos confere quando, em meio a tantas tentações, Ele nutre os nossos corações, não nos deixando retroceder muitas vezes, nem com que vamos buscar em outras fontes, em outros lugares, algum apoio, algum livramento, colocando nossa mão, tentando dar o nosso jeitinho. Mas quando Deus ele nos dá paz, Ele abre o nosso entendimento, a gente fica quietinho, esperando a direção do Senhor, isso aí é uma bênção singular. É uma bênção muito grande. Não tente dar um jeitinho na sua situação, não, meu irmão. Não tente. Ore a Deus. E espere em Deus. Ele escuta. E no tempo oportuno, Ele transforma situações, histórias. E se não transformou ainda, é porque Ele está usando dessa situação para aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa vida, de maneira que isso nos leve para mais perto dEle, da sua presença, do seu amor, do seu cuidado, para que a gente seja trabalhado na paciência, na misericórdia, na oração, na dependência de Deus. E quando estiver muito difícil, e quando você estiver diante dessa indagação tão grande como o salmista se encontrava, eu quero encerrar lendo Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que aprendamos com o salmista, e que diante das inquietações da nossa alma, que apresentemos tudo a Deus, sem meias palavras, que supliquemos a sua misericórdia e a intervenção divina, e então que nos enchamos de esperança, de fé no socorro divino, porque Ele não tarda em nos socorrer. Nosso Deus é Emmanuel, e essa palavra significa Deus conosco. Ele não se esqueceu de você. A justiça de Deus é certa. Amém.